Nosso primeiro assunto de hoje, no nosso bloco de entrevistas, é a investigação sobre a questão do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os policiais da Divisão de Homicídios e promotores do Ministério Público Estadual, no Rio de Janeiro, prenderam na manhã de ontem o policial militar reformado Rony Lessa, de 48 anos, e também o ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz, de 46 anos, apontados aí como os suspeitos pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Os crimes vão completar aí um ano nesta quinta-feira, dia 14 de março. Lembrando que esses assassinatos, nós estamos falando aí dos suspeitos da execução do crime, né? Ainda a investigação continua para apontar os mandantes. E para comentar essas prisões, a prisão desses dois suspeitos de matar a Marielle Franco e o Anderson Gomes, já está aqui na ponta da linha com a gente o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. Aqui um cumprimento, Marcelo, deputado Marcelo Freixo, muito bom dia.
Bom dia, Edson, bom dia, Elizabeth, prazer estar aqui no painel com vocês, bom dia a todos os ouvintes.
Deputado, a prisão desses dois acusados aí envolvidos nos assassinatos de Marielle e do motorista Anderson Gomes, quase aí às vésperas de um ano, de completar um ano, que tipo de expectativa e também de sentimento traz, não só como cidadão, como parlamentar, mas também em relação ao PSOL, que é o partido, né, pelo qual a vereadora Marielle trabalhava e militava, e ela que foi a sua assessora durante praticamente 10 anos, né? Então, que sentimento que isso traz aí, que essas prisões trazem para o senhor?
Olha, Edson, primeiro é um tempo muito extenso, né, para ser aceitável. Você chegar a quase um ano de um homicídio com tamanha repercussão, um atentado à democracia. A vida da Marielle era uma vida igual a de qualquer outra pessoa. A gente tem mais de 60 mil homicídios por ano. Mas quando ela é morta pelo exercício político, quando ela é morta por um grupo político, isso é um atentado contra a democracia. Não é porque ela é do PSOL ou porque é do Rio de Janeiro, é uma parlamentar assassinada. Então é alguém que atinge diretamente a democracia. Você imaginar, você fica um ano, né, sem nenhuma resposta, é um tempo absolutamente inaceitável, porque houve muito erro, né, durante a investigação, o Ministério Público caminhando para um lado, a Polícia Civil para o outro, a Polícia Federal teve que entrar no caso para desobstruir a investigação, porque tinham grupos atravancando a investigação. Então, ou seja, o que dá sinais de gente muito poderosa, né? Só em casos assim é que esse tipo de coisa acontece. Agora, a gente chega às vésperas, né? É importante lembrar que amanhã completa um ano, os executores, aquelas pessoas que apertaram o gatilho, com provas muito contundentes, importante que se diga, né? É um trabalho bem feito, trabalho com tecnologia, isso é um avanço para outros casos, é importante. Agora, é um grupo de matadores que mata há muitos anos no Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês já tomaram conhecimento, imagino que sim, mas ontem, na apreensão de mais de 11 domicílios que ele tinha, e foi encontrado 117 fuzis, a maior apreensão...
M16, a maior apreensão da história do Rio.
A maior apreensão da história do Rio de Janeiro. Uma favela do Rio de Janeiro tem a mais fuzil que ele tinha em casa. Né? Mas é preciso que a gente perca a Marielle para que esse tipo de coisa aconteça, né? Todo mundo que trabalha no Rio de Janeiro em segurança pública sabia quem ele era, sabia que ele matava há muitos anos. E é um grupo chamado Escritório do Crime, né? Só no Rio de Janeiro que um grupo de matadores tem o nome de escritório, né? É porque virou um grande negócio, né? Por isso que se chama escritório. Então é tudo muito grave, porque não é só um ano de demora para dar uma resposta, são muitos anos sem investigar quem tinha que ser investigado. Esse matador, que é uma das pessoas que mais cometeu homicídios na história, ele nunca respondeu. Nunca tinha entrado na delegacia de homicídios. Então é uma vergonha histórica para o Rio de Janeiro. Precisa dizer isso, né? Não estou falando só do caso Marielle, é muito grave tudo.
Quer dizer, o caso Marielle, na verdade, é o desembocar de uma falta de uma punição anterior, né? Quer dizer,
falta de política de segurança, de coragem e excesso de corrupção, excesso de envolvimento de agentes públicos com esses e outros grupos. A milícia cresce, eu presidi a CPI das milícias em 2008, mas nós conseguimos, através da CPI, prender mais de 200 milicianos, deputados, vereadores, mas a estrutura da milícia foi mantida porque é uma estrutura de poder, de máfia, elege gente, ajuda a eleger senadores. Então a gente, evidentemente, fica triste por um lado, não dá para comemorar esse tipo de coisa, né? Agora, é importantíssimo dizer que é só o primeiro passo. É. A gente quer saber quem contratou esse
quem
mandou matar.
Agora, deputado Marcelo Freixo, o pessoal, né, o seu partido, outros ativistas ligados aos direitos humanos, pretendem aí cobrar mais agilidade, porque um ano, o senhor mesmo lembrou, tempo demais, né? Mais agilidade no trabalho de investigação da polícia do Estado do Rio?
Não tenho a menor dúvida, eu estou em contato. Houve uma mudança também de governo aqui no Rio de Janeiro, então houve uma mudança da chefia da Polícia Civil. Uhum. Na minha avaliação, o novo delegado que responde pela Polícia Civil vem agindo com uma postura muito correta, de muito diálogo, de muita prestação de contas, muito disponível à família e a todos nós diretamente, uhum. O que eu acho que é muito mais importante nesse momento, né? A gente está falando de algo muito brutal na vida das pessoas, né? Uhum. É uma perda muito violenta de duas pessoas, Amarelo e Anderson, assassinados desse jeito. Uhum. Então, não há como não ter agilidade. Até porque é importante pensar o seguinte, se você prender o executor, isso facilita você chegar no mandante, né? Uhum. Por que que se prende antes o executor? Porque você produz provas, você tem materialidade. Ok, demorou muito para chegar no executor por N razões, que nós sabemos bem. Agora, chegou no executor, isso tem que servir para comprovar linhas de investigações que já existem sobre os mandantes. O que não pode é achar que ele agiu por conta própria, uhum. ou tentar insinuar que ele agiu por conta própria. Isso é completamente descabido. Uma pessoa que há anos recebe dinheiro para matar, não venha me dizer que ele resolveu ser passional no final da vida. Uhum. Né? Ele trabalhou por dinheiro, é um mercenário, né, da morte a vida inteira. Né? Então, é evidente que a gente tem que saber quem contratou, porque quem matou Marielle não foi quem apertou o gatilho. Uhum. Quem matou Marielle foi quem programou a sua morte, foi quem agiu politicamente, porque é muito grave, né? Por que eu digo que é um crime contra a democracia? Há um grupo político no Rio de Janeiro capaz de matar, né, como método de fazer política. Isso é o século XXI. Isso é completamente inaceitável em qualquer lugar do mundo, né?
Uhum. Agora, deputado, com relação a gente viu aí que a tecnologia foi uma aliada importantíssima aí na elucidação dessa questão aí dos executores. É um ganho, né, que a sociedade tem, que a polícia esteja dotada de aparelhos, de aparatos de identificação tão modernos. E, evidentemente, é uma questão aí para o futuro, para futuras investigações, porque, ó, como o senhor mesmo mencionou, são 60 mil assassinatos por ano no país. Nós temos hoje um índice de elucidação, estava até mencionando isso aqui mais cedo, de 8% de casos elucidados, incluindo os flagrantes, ou seja, casos realmente investigados de homicídio e elucidados são muito poucos. Só acredita que com o uso da tecnologia, como foi nesse caso, e com um serviço de inteligência mais bem trabalhado dentro do aparato policial, a gente pode ter uma esperança de que o homicídio passe a não compensar no Brasil? Porque atualmente, com mais de 90% dos casos sem elucidação, está compensando, né?
Eu não tenho a menor dúvida, você está corretíssimo na sua análise. Eu venho falando isso há muitos anos. Eu fui deputado estadual aqui no Rio de Janeiro por 12 anos, um lugar onde as taxas de homicídio são muito elevadas. E a gente sempre falou que o grande investimento não é no tiroteio, não é no auto-resistência, não é ter a polícia que mais mata e que mais morre no mundo inteiro, porque é o caso das nossas polícias. Uhum. Nenhuma polícia do mundo mata tanto e morre tanto, e os homicídios só crescem. Então, uhum. Na brutalidade da ação do Estado, há uma ineficácia muito grande. As maiores apreensões da história do Rio de Janeiro de armas pesadas foi a de ontem e a outra foi no aeroporto Galeão. Uhum. Todas com o quê? Com inteligência sem nenhum tiro. Então está comprovado que a eficácia está no serviço de inteligência, está na prevenção, está no investimento da articulação entre as polícias e os setores de informação, de produção de informação. Isso é muito mais eficaz, é muito mais respeitoso à vida do policial e à vida da população do que a tradição que nós temos. Hoje, a tradição da nossa justiça criminal é prender quem a gente vigia, né? A gente prende quem a gente vigia. Aí a gente tem o maior crescimento de população carcerária do planeta, nenhum país do mundo prende mais do que o Brasil, né? As prisões superlotadas, mais de 700 mil presos, quase chegando quase 800 mil presos no Brasil hoje, E qual é o resultado disso para a segurança pública? É muito pouco, né? Então, acho que investir em inteligência, investir em prevenção para ter mais eficácia é, sem dúvida alguma, o que ajuda. Porque ele está falando de crime contra a vida, né? Homicídio é crime contra a vida. Isso tem que ser prioridade em qualquer política de segurança.
Agora, deputado Marcelo Freixo, na sua opinião, quais foram os principais entraves nas investigações para a elucidação desse caso? Quais têm sido, né? Porque até agora não se sabe quem foi o mandante.
Exatamente. E a gente, é bom deixar claro que nós não vamos sair da rua. Amanhã, dia 14, vai ter manifestação no mundo inteiro e as manifestações vão estar todas no mesmo sentido. Quem mandou matar a Marielle? Se alguém achou que prendendo os executores, isso fosse esfriar e a gente fosse aceitar que esse caso está resolvido, lê do engano. Né? Amanhã as ruas vão estar lotadas de gente perguntando quem mandou matar a Marielle. A gente não vai sair da rua. E agora a gente exige maior agilidade, inclusive. Os erros foram muitos. Né? Nós tivemos, por exemplo, uma testemunha plantada, uma testemunha tentada, uma testemunha que envolvia, inclusive, uma ação para lá de suspeita de delegados da própria Polícia Federal. E aí a entrada da Polícia Federal investigando a investigação foi decisiva. Houve um trabalho muito consistente, muito competente de agentes da Polícia Federal no Rio de Janeiro e ainda estão no Rio de Janeiro. Fazendo uma investigação sobre a investigação. Eles fizeram uma operação há pouco tempo, inclusive, contra agentes da Polícia Federal, o que é importante, mostrar que o corporativismo não está acima da eficácia nessa instituição, e eu não tenho nenhum problema de elogiar quem tem que ser elogiado. Agora, a condução, em parte, da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi muito eficiente, foi muito comprometida por essa testemunha inventada, por insistência em linhas que todo mundo sabia que não tinha o menor sentido, como disputa de terras. A Marielle nunca teve envolvida nisso, eu conhecia muito bem a Marielle. Então, a gente não sabe o porquê que esses erros foram cometidos, eu não quero levantar suspeitas, mas foram erros muito graves e que levaram a gente a perder um tempo muito precioso. Né? O próprio Lessa, que acabou sendo preso ontem, ele só aparece na investigação 8 meses depois da morte. Né? Então, isso mostra uma quantidade de equívocos que são inaceitáveis, muito grandes.
Mas, deputado, na sua avaliação, a ideia de se criar um grupo externo aí de... um grupo independente de especialistas aí ligados à Anistia Internacional pode ajudar aí no caso de pressionar, inclusive de pressionar um pouco mais a justiça, o Estado, quer dizer, sobre a importância da investigação desse caso, quer dizer, porque sem dúvida nenhuma, é um caso que mexeu com o mundo, né? As pessoas, houve manifestações em relação ao que aconteceu no mundo inteiro. Essa possibilidade da criação de um grupo da Anistia Internacional, como é que o senhor vê essa possibilidade aí?
A gente trabalha muito próximo à Anistia Internacional aqui no Rio de Janeiro. A Anistia vem desde o início propondo que exista um acompanhamento internacional, externo ao caso. É muito válido, não é simples de se fazer, porque isso depende da aceitação do governo brasileiro e das forças que investigam, mas deveria ser aceito, porque acho que quanto mais gente monitorando, quanto mais gente acompanhando, melhor para o caso. A não ser que você não queira transparência. Né? Eu acho que esse passo de agora foi muito decisivo. Acho que a mudança na Polícia Civil pode gerar uma melhoria das relações dessas organizações da sociedade civil com a própria Polícia Civil e fazendo que mais gente possa contribuir na elucidação do caso. Como eu disse, o caso da Marielle não interessa só aos amigos da Marielle, aos parentes da Marielle. Interessa a democracia brasileira, porque é um atentado contra uma parlamentar.
Agora, a bancada do PSOL vai apresentar um requerimento para a criação de uma CPI para investigar a atuação das milícias no Rio de Janeiro, deputado Marcelo Freixo.
Essa decisão foi tomada ontem. Eu presidi a CPI das milícias aqui no Rio de Janeiro, em 2008, tem 10 anos, foi muito bem sucedida na Assembleia Legislativa. Sim. E a gente não tem a menor dúvida de que deveria ser feita em escala nacional, inclusive para complementar o trabalho de 10 anos atrás da CPI do Rio de Janeiro. A bancada do PT já se mostrou favorável, vai assinar, é a maior bancada, e outras também bancadas. Ontem o PSD também se manifestou favorável, enfim, vários deputados vieram falar comigo. Então, acho que pode. O senador Humberto Costa está propondo que seja uma CPI mista e que também o Senado se envolva nisso, que é muito positivo. Então, eu acho que esse é um desdobramento importante, uma resposta importante que o Congresso pode dar.
Vamos aguardar certamente a continuidade aí e, evidentemente, continuar acompanhando, porque, como o senhor mesmo mencionou, há muito que ser investigado, há muito que a gente entender nesse caso e principalmente, né, punir os responsáveis e que a gente consiga, através disso, quer dizer, desse caso específico, desencadear, né, o desbaratamento desse tipo de organização, que realmente é algo que destrói a imagem da sociedade brasileira de uma maneira lamentável, né? Coloca o Brasil no mapa da violência mundial e que só tenha perder o país com esse tipo de coisa. Então, vamos acompanhar, deputado. Muito obrigado ao deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, conversando aqui com a gente sobre aí o caso Marielle, sobre essas investigações. Deputado, grande abraço, ótimo dia de trabalho aí para o senhor.
Um grande abraço para vocês, muito obrigado, um ótimo dia para os ouvintes, estou sempre à disposição de vocês.
Obrigado, deputado.